Uma menininha tinha um amigo imaginário. Um amigo chamado Orivalter Stangerlin. Ela conversava com ele. Fazia comidinha pra ele nas panelinhas da Barbie. Sua mãe, muito preocupada, disse...
Muito preocupada.
Tá, eu volto então.
Só fala sua mãe.
Sua mãe, muito preocupada, disse... Filha, isso é loucura! Esse seu amigo não existe! Pelo amor de Deus! A filhinha respondeu... Pelo amor de quem? A mãe então disse... Pelo amor de Deus! Deus é seu amigo imaginário, mãe?
Então...
Não, eu que começo aqui.
Tá? Vai lá.
Estudos afirmam que pessoas sem crenças superiores são mais predispostas ao suicídio, a doenças psicossomáticas e são menos felizes. E nós fazemos o programa dos casais felizes, né?
Certo.
E me parece um tanto contraditório não acreditarmos numa crença superior, por isso a gente vai escolher uma crença até o final do programa. Antes de qualquer coisa, eu sou André Costa, eu sou filho da Iris, aquela que é amiga da Rosalina, e juntas elas formam uma dupla imbatível nos bailes de Caxias.
Eu sou filho da Inês, que é costureira, e ao contrário do que dizem, ela não fugiu do Paulo Guedes, porque ela é na rec.
E assim, envergonhando quem carregou a gente no ventre, que a gente começa o terceiro episódio do Colo News. Colo News! Put your hands up, solta la chesa, put your hands up.
Solta la chesa, everybody.
Soto la chesa, put your hands up. Bebendo chopp na terra do vinho,
bebendo,
né?
Bebendo chopp na terra do vinho.
Depois do sucesso do último episódio, eu fiquei preocupado, cara. Como o resultado foi muito bom, agora eu me sinto disputando o campeonato municipal depois de ganhar uma Libertadores da América. E falando em América, a gente recebeu aqui um e-mail da Inglaterra.
Um brasileiro?
Um florense. Ouvi o programa de vocês no meu iPod aqui na Inglaterra, na frente de uma torre chamada Big Ben. Uma hora aqui tem 60 minutos que nem o campanário de Flores da Cunha. Estou indo ver o show do The Who. A propósito, como estão as festas no Malibu? Esse foi o Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela audiência. E tem outros também aqui. Eu gosto de som automotivo. Rebaixei meu carro. E não vejo problema nisso. Vocês só não gostam dessas coisas porque não têm dinheiro. Por isso, enquanto eu ando na minha caranga rebaixada com dois paus de som, vocês ficam aí cultuando fuscas. Uma bela forma de assumir o fracasso. Esse aqui é anônimo. Bom, eu não tenho Fusca, eu sei que tu tem Fusca, eu acho que essa aqui foi pra ti.
É, eu acho que sim. Mas, cara, eu tenho a dizer, minha defesa, que eu tinha um Chevette com saia de Monza, 4 Sterper GTS, meio cano, som. Eu saía escutando as 7 melhores de Jovem Pan.
Eu tinha falado no programa anterior que o garoto automotivo queria aparecer, né? E tu falou assim, por que a gente grava um podcast, né?
Pra aparecer?
Não, eu acho que... Eu acho que... Sim. Eu acho que é uma coisa assim, né? Eu acho que tem um sapo no fundo do poço do meu inconsciente que quer aparecer, sabe?
Daí, como tu não consegue comprar um carro...
Não. E eu acho outra coisa, sabe? Eu acho que eu quero vender a imagem do cara legal que quer tomar um chimarrão com você, garota, na pracinha do hospital, sabe?
Certo.
Eu acho isso aí também. E outra coisa, sabe? Eu acho que tem uma Saveiro rebaixada raspando no quebra-mola do meu coração, sabe?
Uau!
Ouvindo dance music a todo volume e, sabe, e no compasso do meu coração, sabe?
Muito bonito isso, cara.
Que é...
Não, mas enfim, eu queria completar que, transitando em várias tribos, né, eu me sinto bem à vontade em falar sobre elas.
Claro,
né?
Tu teve experiência, tu pode falar.
Pois é, tia.
Tu tá credenciado pra poder explanar sobre qualquer tribo.
É, cara.
E é isso aí. E tem outro e-mail aqui também. Eu sou um cyberboy com muito orgulho. Se o mundo é isso que vocês descreveram, prefiro jogar The Sims. Tenho namorada, não preciso que ninguém me apresente uma prima baranga. Só mato pessoas no Counter-Strike, mas posso abrir uma exceção para um vizinho babaca que mora aqui no bairro São José.
Bom, eu não moro no São José.
Oh, eu sei que mandou esse e-mail. Ô, Diego, vamos conversar, cara. Desculpa qualquer coisa.
Quem sabe você se encontra lá na cancha de bocha do São José...
Não. Aliás, o São José bateu uma hora do Sabiá por 5-1 na semana passada.
Ah, sim, teve um e-mail do Bonai, que a gente não sabe se é Tonho Bonai, né?
Isso.
Se é fictício ou não, que ele disse que se identificou com os garotos automotivos e que achou legal e é isso aí. Pô, tá aí um cara bem resolvido.
Nada como ser bem resolvido, assumir sua tribo.
É isso aí,
e Bonai, quando quiser, vem aqui nos estúdios, no complexo de estúdios da Sona, escolhe a tua cerveja preferida e ela é tua, cara.
É isso aí, cara. Ah, comentários de Bento... o Capsule de Bento comentando, dizendo que as lendas lá são um pouco diferentes, mas a história serve, né? A polenta é a mesma, só muda o tamanho.
E teve também um cara que acessou
e
lá...
E Bento também, e Farroupilha também.
E teve também um cara que acessou na Angola, né? Provavelmente ele se enganou e clicou, né? E vai um abraço pra pessoa da Angola.
Isso aí,
o Atashi wa André Des.
Cara, na Angola eles falam português.
Mas é pra colônia japonesa na Angola.
Que merda.
Então, como eu falei no início do programa, né, eu não tenho religião, né, aliás, eu sou agnóstico, porque eu achei no Wikipedia o significado de agnóstico e eu percebi que eu sou agnóstico. E quanto ao senhor, eu não sei, né.
Eu, na verdade, eu também sou agnóstico por causa que eu li no teu Twitter e tu escreveu, eu sou agnóstico, mas eu torço pro espiritismo. Daí eu achei, olha só, né, daí eu fui ver, cara, quando eu tava fazendo meu perfil no Facebook e tinha lá agnóstico, explicando o que que era. Daí eu falei que eu era agnóstico.
Pô, tu é meu seguidor no Twitter. E eu sou o seu guru, né?
É claro, tem muita inspiração, cara.
Muita inspiração. Então, como a gente tava falando...
Aliás,
assim...
o perfil, a tua bio no Twitter é a mais afundada de todas. A propósito, sigam o André, Polichinelo22.
Eu acho que deve ter outros melhores, né, no mundo. Cerca de três. Mas eu vou falar aqui das religiões, né? Porque hoje o tema é religiões, né? E eu acho muito chato quando a gente vai no churrasco de família, naquela hora de rezar o Pai Nosso, né?
É,
no início é triste porque eu fico rezando o Pai Nosso, fico olhando pra aquela picanha suculenta lá no, girando na churrasqueira elétrica, sabe? Eu fico olhando pra ela e parece que é uma penitência que eu tenho que pagar pra poder pegar na carne, sabe?
E a sorte tua, né? Se tem churrasqueira elétrica, né? Porque tá todo mundo rezando e o cara deixou lá no lado, tu fica olhando pra tá queimando e ninguém percebe, né? Tão lá rezando, concentrado.
É isso aí. E eu acho muito chato, eu acho que isso não é legal, sabe? É, fingir assim. E por isso que a gente vai escolher uma religião, né? Até o fim do programa.
Sim, como isso.
Porque
como...
quem tem religião é mais feliz, sabe?
E eu também quero
eu acho
feliz.
Que eu acho que é muito soberbo querer dizer, eu sou inteligente, por isso eu não tenho religiões, cara. Tem que ser feliz, cara.
Tem que ser feliz.
Tem que ser feliz e era isso, né? Então vamos começar aqui pela Igreja Católica. A pior tragédia, sabe, de todos os... Quem estudou história sabe, né, que foram os padres cantores, né?
Sim.
Que teve a Santa Inquisição já foi superada, né? Não tem mais, né? Os padres cantores tem o Padre Marcelo D2, né? Tem o Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello, aliás, ele é o segundo símbolo sexual da história da Igreja Católica.
O segundo?
Isso. Primeiro é Jesus Cristo. E a Igreja Católica tem outra coisa legal também, que não precisa usar camisinha, né? Aquela borracha que incomoda, né? Tipo, tu pode ir na farmácia e comprar uma camisinha, tu pode comprar um sabão matacura. Sabe, que pra eliminar aquela sífilis, né? E depois, se tu tem religião, cara, a tua imunidade aumenta. Tu fica mais feliz, tua imunidade aumenta, sabia?
Sim.
E tua imunidade aumentando, dificilmente tu pega a doença, sabe? Então tá tranquilo, 1, 2, 3. Ah, e tem outra coisa na Igreja Católica que as pessoas falam assim pra mim. Tu não vai pra missa, tu não reza. E quando tiver uma doença? Quando tu precisar? Porque eles acreditam...
Para um médico?
Não, eles acreditam que funciona como um plano de saúde, sabe? Que tu vai rezando, tu vai acumulando assim, e é um seguro, sabe? Quando
Sim.
tu precisar, e Deus te ajuda. E se tu não rezou, Deus não tem o SUS, sabe? É só o Unimed.
Cara, um ponto positivo da Igreja Católica, eu acho que é a capelinha.
Por quê?
Porque a capelinha é a integração entre as pessoas, né? Tu vai na casa da outra pessoa levar a capelinha, a pessoa vem na tua casa entregar a capelinha. Tipo, se eu tiver uma vizinha gostosa, né? Vou levar a capelinha lá.
Bom, uma vez eu
tinha...
Né?
Aí tu chega lá, capelinha...
Sim, uma vez eu tinha uma vizinha que ela era sensacional, né? Só que eu devia entregar a capelinha sempre pra casa vizinha, né? Eu pulei 4 casas só pra entregar a capelinha pra essa garota aí. Não é ninguém, eu inventei essa história.
Esquece. Cara, e também tem uma parte constrangedora da capelinha, né?
Qual?
Se tu não é católico, né? Chega lá, bate na tua porta. Por exemplo, o cara mora em apartamento, né? Aí chega lá, bate na porta, a capelinha. Aí tu diz, não, obrigado.
Pega muito mal. E outra coisa que a gente fazia uma vez, que era ainda no tempo dos cruzeiros, a gente pegava uma faca, sabe, pra pescar as moedas na capelinha, sabe?
Sim,
mas a gente sempre devolvia, né? Era só um exercício, a gente sempre devolvia. Eu devolvia.
Cara, eu sei de um caso, não no nosso bairro, porque o nosso bairro é um bairro muito classe A, assim, né? Mas que roubavam o dinheiro da capelinha, né? E tinha uma tática que era com uma régua, né? Aí tu curta um durex ao contrário,
Sim.
e enfia dentro e as moedas vão grudando e tu vai puxando pra fora, assim, né? E daí roubaram todas as moedas. Aí no mês seguinte a zeladora ficou, né, tem que pegar esses caras, né? Os caras roubaram de novo e botaram um bilhete dentro. Sou o mesmo da outra vez.
Uma vez eu fui na casa de uma amiga minha que escuta o programa, né? Ela vai saber da história agora, é a Leandra Mioto de Caxias, né?
Uau.
E daí a gente foi lá e era uma confraternização, né? Eu me lembro, uma massa, né? E tinha capelinha lá, né? E o que que eu fiz, né? Eu peguei um bilhetinho e escrevi assim: vale um real, assinado Família Mioto. E coloquei. Desculpa, Leandra. Tá sabendo agora.
Ai, ai, ai. Tá, mas católico, cara, é isso aí.
Uma coisa que falta aqui na Igreja Católica de Flores da Cunha, sabe? Eu acho que é um serviço que, por exemplo, o cara mora na morada do camp, nos bairros mais afastados, assim. Eu acho que devia existir um serviço do Disque Quem Morreu, porque é difícil de ouvir, conforme o vento, é difícil de ouvir. Devia ter um 0800.
Né?
Devia ter um 0800 pra a pessoa falar quem que morreu, parente de quem que ela era, do que morreu.
Sim.
Referências como que caro que tinha.
Uma taxa básica, ligava e aí eles diziam: ah, morreu tal pessoa de tal coisa.
É, eu acho que a Igreja Católica devia empreender isso.
Tinha que ter três coisas, eu acho, né? Tinha que dizer quem é, do que morreu e o que ela tinha. Né? Se ela tinha terreno, se ela tinha.
Claro.
Se ela tinha.
As posses,
né? Sabe, é um velório aqui em Flores, o que aconteceu, né? Tipo, isso aqui tá parecendo o programa do Valentim Coloda, né? Tipo, o cara tava num velório aqui em Flores. Da mãe, né? Aí chegou lá e perguntou: tá, mas o que que ela tinha? E o filho dela respondeu: marquei, mole, mala, um pedaço de colônia.
E aqui na região também teve um grande revolucionário, né, na Igreja Católica, que era o Padre Galhotto, né?
Não,
Nova
Padre
Pado,
Galhotto,
né? Sensacional, né? E inclusive eu li o livro dele autografado, cara.
Ah.
Tu tem ele aqui em mãos?
Tem aqui em mãos, ó.
Autografado Ordo também.
Dedicatório.
Então. Elias, amigo secreto, positivo 2002.
Não, Deus não é estúpido, mas tu é, parabéns.
Tá no, em cima. Desculpa,
é
eu
bom,
sou estúpido.
Cara, só pelo título, Deus não é estúpido, já vale a pena.
E o Padre, Padre Galhotto era um cara que ele pregava também a reforma agrária dos santos, né?
Sim.
Ele falava que tinha muita concentração na Itália, acho que era,
isso,
né? E pouco nos outros países, ele pregava uma reforma agrária, ele fazia uns diálogos muito sarcásticos.
É, ele faz uma pergunta, por exemplo, assim: será que Jesus Cristo se masturbava?
Essa é uma pergunta que é perturbadora,
fala, né,
cara.
É perturbadora, né?
Pergunta.
Porque a religião, né? Barbaridade.
E outra coisa também, sabe? Eu tô muito decepcionado com o jovem de Nova Pádua. Eu vou falar isso aqui agora. Não qualquer jovem, mas o jovem de Nova Pádua que anda com uma camiseta do Che Guevara, cara.
Porque Che Guevara representa São Gotardo.
Exatamente, mas não é só por isso. O cara anda com uma camiseta do Che Guevara em Nova Pádua, sabendo que tem o Padre Galhotto, sabe? Que ele podia usar uma camiseta do Padre Galhotto, que foi um cara que revolucionou sem precisar matar ninguém. E outra coisa que fica de sugestão também, sabe que tem um monte de torcida organizada que usa símbolos do Che Guevara, do Bob Marley, sabe?
Uhum.
Por que que o ferroviário ou o paduense não usa uma imagem do Padre Galhotto?
Não, na verdade, se o ferroviário ou o paduense quiser botar a imagem de alguém, tem que ser do...
O Luana Bassanese?
Luana Bassanese, né, cara?
E Flores da Cunha só tem mais gênios do que Nova Pádua, porque Nova Pádua uma vez era Flores da Cunha, né? Tu pode olhar o quanto tem de pessoas influentes que são de Nova Pádua, né? Por exemplo, o reitor da UCS é de Nova Pádua, né? O Maneco, o Padre Galhotto, o Flávio Ferranini também.
Os Paviani.
Os Paviani.
O Flávio, eu acho que ele é na divisa ali, né? Que Paredes quis ficar pra cá, né?
Ah, Paredes.
O Alfredo, aliás, né?
Sim.
Não, tenho certeza.
Ah, e a morte do Padre Galhotto também foi muito misteriosa, né?
Olha só. No final do livro do Padre Galhotto, ele diz assim: certa pessoa importante não queria que este livro fosse publicado. É o Moreto.
Será que era Deus?
Não sei, cara.
Deus ou Moreto?
Acho que era o Moreto, que ele pensava que era Deus. Chegou mesmo a me dizer: você é muito provocativo, irreverente e polêmico. Não, o Padre Galhotto. E eu tenho uma... Vou confessar aqui, já que o programa tem uma grande audiência, né? 500 acessos no último. Eu queria falar com o Padre Galhotto, nunca falei com ele, né?
Sim.
Eu tinha lido o livro, tava louco pra falar com ele. Daí um dia eu fui na cascata lá em Nova Pádua. Na volta aí, meu primo, Lucas, paramos na frente da casa dele. E não entramos. Ele morreu uma semana depois.
É que vocês ficaram com medo de quebrar o mito, né? E eu sei também que tu tem um pôster do Padre Galhotto no teu quarto, né?
Tem.
Eu, os únicos pôsteres que eu tive foi do... Eu tocava baixo, né? E não sei se tu sabe. E os únicos dois posters que eu tive era do Steve Harris e do Eloy do Correio. Não, só do... Aqui as minhas referências eram o Steve Harris e o Eloy do Correio.
Correio?
É que esse aqui é o programa que não pronuncia os dois R's, porque a gente acha que um R só é o suficiente.
Ah, beleza.
E também tem outra teoria da conspiração que fala que foi o vigário do Nova Roma do Sul que ficou com inveja dos holofotes todos voltados pro Padre Galhoto. E tem outra teoria da conspiração que diz que foi a Courtney Love, cara.
Sim, porque ele tava com uma mulher, né? Que
sim, cuidava
tava
dele, uma mulher que cuidava dele. A Courtney Love, ela já é suspeita de matar aquele outro músico lá, famoso. E tem o espiritismo. O espiritismo é legal porque tem um plano de carreira, né? É que nem o Banco do Brasil, estimula o crescimento. Ao contrário do cristianismo, que só tem o purgatório e o céu, sabe? O espiritismo tem vários níveis, sabe?
Sim.
Estimula... É legal a ideia de que as coisas não têm um fim, sabe? Que tu vai estar sempre assim... Não acabou, sabe? Tu morreu, não acabou. Eu acho legal o espiritismo. Eu sou agnóstico, mas torço pro espiritismo, eu reforço aqui. E fica aí a dica pra quem gosta de ficção científica, que eu acho que o melhor livro que tem é o Evangelho Segundo o Espiritismo. E o roteirista que inventou o espiritismo é muito melhor do que aquele que inventou a doutrina da Igreja Católica, na minha opinião, né?
Sim. Cara, eu acho que o espiritismo não combina muito com Flores da Cunha, sabe? Porque o espiritismo é legal porque ele é toda essa história da benevolência, né? São meio hippies, né? E não combina com o capitalismo de Flores da Cunha, né?
E agora, o que eu vou te falar agora é meio chocante, isso pode até dar risada de mim, né? Não sei se tu sabe, né? Mas o Eloy Kunze, ele morreu no dia 20 de maio de 1990.
Não sabia.
Não sabia? E eu nasci no dia 20 de maio de 1990. E eu acredito piamente, sabe, que eu sou a reencarnação do Eloy Kunze. Tu pode dar risada, sabe? Não, é mentira,
cara,
é mentira.
Eu acho que tu é a reencarnação do Mr. Bean mais perto, não sei, cara.
Não, mas eu nasci na verdade...
Não, vai lá.
Não, eu queria dizer
não.
que...
Não, tu, eu nasci... Não, eu nasci... falou que nasceu em 90 pra jogar no Independente, né? Pra fraudar.
É, pra fraudar o Independente. Não, na verdade...
Eu sou fraudinha.
Isso, e eu já era dente de leite, falava que eu era um fraudinha. Não, na verdade, eu nasci... Eu morri, não nasci. É que eu me esqueci aqui porque eu reencarnei. Peraí, deixa eu ver onde que eu tô. Ah, na verdade, sim. O Eloy Kunze morreu quando eu tinha 6 anos e 2 dias, né? Eu nasci no dia 22 de maio de 1984. Olha só que coincidência, né? 6 anos e 2 dias. Deve ter sido naquela hora que eu derrubei suco de limão, cara, em cima da Monissa Gross, cara, no pré. Eu acho que foi aquela hora que o Eloy Kunze morreu. E seguindo aqui com outras igrejas, sabe, tem as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, elas são legais, sabe, porque elas atuam nos presídios. A única reclamação que tem é quanto ao dízimo, sabe? Porque algumas, eu falei algumas, cobram um dízimo meio abusivo, e essa é a única reclamação, que eu acho que é certo, sabe, né? Porque o que, que os times aqui do Rio Grande do Sul fazem quando que a coisa tá feia?
Eles chamam o Celso Roth.
Chamam o Celso Roth, claro, né? É melhor pagar 300 mil reais pro Celso Roth se tirar da segunda divisão do que tu cair pra segunda divisão, que é o inferno, sabe? Isso se equivale também pra as igrejas evangélicas, que pagam lá o dízimo, os 10%, mas não vão pro inferno.
E outra que eu acho importante pra Flores, as igrejas evangélicas, elas movimentam bastante o mercado imobiliário, né? Sim. O lugar de salas, né? Não precisa ter uma igreja, né?
E outra coisa também, as indústrias, elas estão dando lugar para as igrejas, sabe? O pessoal tá em crise, assim, a tendência é migrar pro imaterial, né? E igreja não paga imposto, né? Indústria paga.
Não. Então, esse programa aqui teve uma macumba, porque tentamos gravar 10 vezes.
É, quando a gente falava do espiritismo do Padre Galhoto...
Os microfones pararam de funcionar.
A gente vai reproduzir agora...
Não, olha o detalhe. O problema foi no Phantom Power.
E a gente vai reproduzir, a gente veio gravar aqui na sexta-feira, não deu certo, a gente vai reproduzir o ruído que os nossos microfones captaram.
Tá na alimentação. Ah, hoje não é pra gravar, né? É um falso sobre espiritismo, olha ali o que que dava.
Abaixei tudo. As forças superiores, cara.
As forças superiores. É o Phantom Power, cara, que não aguenta.
Sinistro, né? Uma vez a coisa tava preta lá em casa, meu pai e minha mãe estavam doentes, né? E quando que a coisa tá doente, tu começa a apelar pra tudo que é força superior, né? E daí uma vez veio uma mulher e ela veio lá em casa pra fazer uma reza, né? Elas vieram em duas, sabe? E uma cochichou pra outra, assim, depois que fez a reza lá, pra expulsar, acho que o capeta, provavelmente, né? Fez uma reza lá legal, uma cochichou pra outra. Feitiçaria, foi feitiçaria, mas já espantamos, tá tudo certo.
É. E daí... Ela falou que tinha sido feito feitiçaria.
Tinha sido uma
casa.
Feitiçaria. E, só que essa mulher que expulsou o capeta, que anulou a feitiçaria, ela tinha um visual muito assustador, sabe? Ela parecia uma mescla de cigana com Fiona do Shrek, né? E depois daquele dia, o capeta nunca mais voltou lá em casa, cara. A gente foi feliz e o capeta agora... Eu moro na rua Frei Salvador, sabe, né? E o capeta...
Bom, mas morar na rua Frei Salvador, o capeta não vai lá, né?
Não, mas mesmo assim ele ia. E depois que aquela mulher que parecia a Fiona, uma mistura de cigana com Fiona, passou lá, o capeta agora... Quando ele quer ir no eremitério do Frei Salvador, ele dá a volta por São Cristóvão.
Eu acho que eu não tenho nada pra falar do Frei Salvador. Não vamos falar do Frei Salvador? Ah. Eu por mim não falava.
Ah, tem o Frei Salvador que tem os ossos dele lá na igreja, né?
O Frei Salvador, tipo, é o nome de uma rua, né? O Frei Salvador, ele pode ser canonizado. Eu acho legal, porque eu acho um golpe de marketing sensacional. Já tem o galo, já tem diversas coisas aqui em Floresta Cunha, acho que vai funcionar. Ele era um cara legal, ele distribuía verduras para as pessoas carentes. E o Frei Salvador também...
Tinha uma barba, fuder.
Uma barba muito legal.
Cara... Se não fosse o Frei Salvador, o Zizi Top não existiria.
Eu ia
cara.
Falar isso agora, foi transmissão de pensamento. Ele é um cara muito legal, que quando ele ia matar um peru, sabe, uma ave de rapina, e antes de quebrar o pescoço do peru, ele falava assim: peru, meu amigo, você tem que entender que o bispo veio nesse final de semana. E depois... Ah não, esse foi o barulho da galinha, mas vamos supor que seja um peru, sabe? Sim. E o Frei Salvador cheio de sangue, assim, com o pescoço, assim, imagina o peru...
Eu vou colar agora, ele vai falar. Vou colar, canta.
Canta, filha da puta.
Acho assim, ó, pra encerrar, cara, tu escolheu tua religião?
Não, ainda não escolhi.
Cara, eu também não escolhi, cara, mas acho que o cara tem que ter fé, cara. Pode ser, eu tenho fé no meu bonequinho do Iron Man que eu tenho aqui. E é isso aí, cara. Tem que ter fé em alguma coisa e tocar a bola adiante, né? Então eu tenho fé em Jesus Cristo.
Eu acho que um dia ele vai voltar.
Jesus Cristo vai voltar. Aleluia.
Aí tinha um outro. Tinha, como é que chama? Os lobinhos. Os aprendizes de padre, como é que é, né? Lobinho, né?
Seminarista. Seminarista.
Eu achei que era lobinho, cara. Ai, ai. Os lobinhos.
Lobinho.
Eu era lobinho, cara. Quer dizer, não, nunca fui lobinho, né? Sempre fui hétero. Cara, mais uma coisa pra falar.